O senhor secretário fará a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 48 de 2014. Aos 29 dias do mês de dezembro de 2014, com início às 18 horas, reuniram-se ordinariamente no plenário da Câmara Municipal de Ijuí, situa a rua Benjamin Constant, 116, os vereadores ijuienses. Havendo o quórum verificado pela presença dos vereadores Aldair Luiz Cucetim, Andrei Cucetim Sismanski, César Busnello, Daniel Peronde, Darcy Preto da Silva, Helena Stumarder, José Ricardo Adame da Rosa, Luiz Varaschini, Marcos César Barrichello, Marildo Krombauer, Rosana Maria Tenroller, Rosane Simon, Rubem Carlos Jagmin e Valmir Elton Seifer, o presidente vereador Claudio Miro Pezeta, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Inicialmente, o presidente solicitou à secretária vereadora Rosana Maria Tenroller que fizesse a leitura da ata número 47 do ano de 2014, referente à sessão plenária ordinária do dia 22 de dezembro do corrente ano, que foi aprovada por unanimidade de votos. Posteriormente, a secretária leu os ofícios recebidos do excelentíssimo senhor prefeito municipal, encaminhando informações referentes à indicação processo número 892 de 2014 e respondendo ao ofício número 204 desta casa. Posteriormente, passou-se a ordem do dia, quando foi deferido pelo voto de pesar pelo falecimento da jornalista Andréia Santos, assim como o voto congratulatório ao Colégio Tiradentes pela classificação em quinto lugar no ranking nacional das melhores escolas públicas gaúchas. Foram remetidas para análise das comissões técnicas permanentes da Casa os projetos de lei pelas mensagens 222 de 2014, que aprova e institui o Plano Municipal de Educação de Juiz, para os fins que menciona e dá outras providências. Número 223 de 2014, que altera a redação do artigo 2º da Lei 5.990, de 23 de julho de 2014, que dispõe sobre a transferência de recursos financeiros da administração direta do Poder Executivo ao DEMEI Geração. Número 224, de 2014, que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar o valor de R$ 4.600 para a Associação dos Cortadores de Leite Colmeia. Abre crédito adicional especial no valor de R$ 4.600 e dá outras providências. O número 225 de 2014, que autoriza o Poder Executivo Municipal a renovar a concessão de uso oneroso por prazo determinado de prédio que menciona e dá outras providências. Prosseguindo, o presidente colocou em discussão o projeto de lei número 921 de 2014, que autoriza o Executivo Municipal a demolir prédios que menciona e dá outras providências. Acompanhado dos pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final e de Políticas Públicas. Como não houve interessados em se manifestar, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Da mesma forma, foi aprovado por unanimidade de votos, sem que houvesse vereadores interessados em se manifestar, na discussão o projeto de lei por processo número 933 de 2014, que autoriza o Poder Executivo Municipal a receber recursos financeiros em doação da Associação Comercial e Industrial de Ijuí e da União das Etnias para utilização integral no pagamento de parte da contrapartida pela implantação da infraestrutura que menciona no Parque de Exposições Vanderlei Agostinho Burman e da outras providências. Que contava com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, e de Finanças e Orçamento e de Políticas Públicas. Em seguida, foram aprovados por unanimidade de votos, sem que houvesse vereadores interessados em se pronunciar, durante a discussão, os projetos de lei e processo número 934 de 2014, que autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o valor de R$ 707.781,87. Acrescenta a ação que menciona no anexo 1º da Lei Municipal número 5.809, de 11 de setembro de 2013, e acrescenta a ação que menciona nos anexos 1º e 4º da Lei Municipal número 5.844, de 4 de novembro de 2013, e da outras providências. E o processo número 935, de 2014, que acresce meta física e altera tributos da respectiva ação que menciona constante no anexo 1º da Lei Municipal número 5.809, de 11 de setembro de 2013, e no anexo 1º da Lei Municipal 5.844, de 4 de novembro de 2013. Acrescenta a meta física no anexo 4º da Lei Municipal número 5.844, de 4 de dezembro de 2013, e da outras providências. Juntamente com os respectivos pareceres favoráveis da Comissão de Finanças e Orçamento, foi despachado favoravelmente os seguintes pedidos de... de informação. De autoria do vereador Carlos Jagmin, Rubem Carlos Jagmin, quando será iniciado o asfaltamento da rua Francisco Benninghausen. Da mesma forma, foram despachados favoravelmente as seguintes indicações. De autoria do vereador Aldair Luiz Cossetim, alterar o fluxo para tráfego de veículos em sentido único e transformar em estacionamento oblíquo todas as ruas da área central da cidade, compreendidas entre o quadrante formado pela rua 19 de outubro, pela rua Doutor Pestana e pela rua 21 de abril e a rua 12 de outubro. Essa medida, além de ampliar o número de vagas para o estacionamento nessa região, tornaria o trânsito mais seguro e, por conseguinte, diminuiria o número de acidentes envolvendo principalmente os pedestres, considerando o tráfego intenso de veículos. E dos vereadores Helena Stumarder, Daniel Peronde, Marcos César Barrichello e Rosana Maria Tenroller, tendo em vista a licitação em andamento para a pintura dos prédios públicos históricos, especialmente onde se localiza a prefeitura, estudar uma cor para esta pintura que valorize esteticamente a história desses prédios, assim como ocorre com as igrejas no entorno da Praça da República e do Clube Ijuí. Dando continuidade, passou-se ao processo de eleição da mesa diretora para o ano de 2015. O presidente solicitou que a servidora Clarissa Piesanti Marquezin entregasse as cédulas para a votação. Isto feito, o presidente procedeu à chamada nominal dos vereadores que depositaram os respectivos votos na urna. Realizada a votação, a presidência convidou a vereadora Rosane Simon e o vereador Valmir Elton Seifer para realizarem o escrutínio dos votos, sendo apurado o seguinte resultado. Para o cargo de presidente, 10 votos para o vereador Marildo Krombauer, 1 voto para a vereadora Helena Stumarder e 4 votos para o vereador Andrei Cossetin Szymanski. Para o cargo de primeiro vice-presidente, 11 votos para a vereadora Rosana Maria Tenroller e 4 votos para, a vereadora Rosane Simon. Para o cargo de segundo vice-presidente, 10 votos para o vereador Valmir Elton Seifer, 1 voto para o vereador Marcos César Barrichello e 4 votos para o vereador Rubem Carlos Jagmin. Para o cargo de primeiro secretário, 10 votos para o vereador Claudemiro Pezeta, 4 votos para o vereador César Busnello e 1 voto para a vereadora Rosane Simon. E para o cargo de segundo secretário, 10 votos para o vereador José Ricardo Adame da Rosa, 4 votos para a vereadora Helena Stumarder e 1 voto para o vereador Aldair Luiz Cossetim. A presidência comunicou que a mesa diretora para o exercício de 2015 ficou com a seguinte composição. Presidente, vereador Marildo Krombauer. Primeira vice-presidente, vereadora Rosana Maria Tenroller. Segundo vice-presidente, vereador Valmir Elton Seifer. Primeiro secretário, vereador Cláudio Miro Pezeta. E segundo secretário, vereador José Ricardo Adame da Rosa. Os vereadores eleitos para compor a mesa tomaram posse nesta data em ato próprio, entrando em efetivo exercício das atividades, atribuições, prerrogativas e demais responsabilidades decorrentes dos respectivos cargos a contar de 1º de janeiro de 2015, tendo validade até 31 de dezembro do mesmo ano. O presidente agradeceu a todos os vereadores e servidores da Casa pelo apoio recebido durante a sua gestão. Desejou a todos um feliz e abençoado ano novo. E nada mais havendo a ser tratado, encerrou os trabalhos às 19 horas, do que, para constar, lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada pelos presentes, será assinada pelos vereadores, presidente e secretários presentes.
Está em discussão a ata. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação a ata. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovada a ata por unanimidade. O senhor secretário fará a leitura das correspondências recebidas.
Ofício número 443-2014, do senhor prefeito municipal. Excelentíssimo senhor presidente, em resposta ao pedido de informação 885-2014, de autoria do vereador Andrei Cusitin Sismanski, segue anexo relação com os dados solicitados, enviados através do memorando 285-2014 da Secretaria Municipal de Administração. Do prefeito municipal, ofício 444 do gabinete do prefeito. Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentá-lo, acuso o recebimento da notificação encaminhada pela Comissão de Finanças e Orçamentos dessa Casa Legislativa em relação ao parecer 17.350, exarado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, favorável ao exercício de 2012. Atenciosamente, Fioravante Batista Balim, prefeito municipal. Do prefeito também, ao vereador, ao presidente da Câmara, Claudemiro Pezeta, na época, ofício número 445-2014, excelentíssimo senhor presidente, em relação ao pedido de informação 907-2014, de autoria do vereador Rubem Carlos Jagmin, com base nos dados recebidos por meio eletrônico da Secretaria Municipal da Fazenda, Coordenadoria de Cadastro e Tributos, informamos que está sendo providenciado pela Secretaria de Obras a conclusão da documentação relativa às obras de asfaltamento para posterior envio à Secretaria da Fazenda, para que esta efetue os cálculos de contribuição de melhoria devida pelos atingidos pela obra e posterior notificação da cobrança da mesma. Atenciosamente, prefeito Fioravante Balim. Também do Poder Executivo, ao presidente Marildo Krombauer, ofício número 02-2014, senhor presidente, município de Juí, Poder Executivo, vem reiterar o seu apoio à implantação do curso de medicina Unijuí, bem como o compromisso com o projeto da Fidene Unijuí pela responsabilidade que temos em garantir direitos de cidadania à comunidade de Juí e pela relação histórica da parceria com a Fidene Unijuí. Aproveitamos a oportunidade para encaminhar em anexo nota do Executivo sobre a publicação no dia 23 de dezembro de 2014, edital 06-2014, Seres e MEC, que estabelece as condições que contemplará a instituição mantenedora responsável pelo oferecimento do curso de medicina no município de Juí. Reiteramos nossos protestos de autoestima e distinta consideração. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito. Excelentíssimo senhor presidente, prezado senhor, encaminhamos em anexo cópia do balanço patrimonial da Expo Juí Fenadi 2014, realizada em 10 a 19 de outubro de 2014, sendo que tínhamos para o momento, atenciosamente, Nelson Casarim, presidente da Expo Juí Fenadi 2014.
Suspendo os trabalhos por 2 minutos.
Sim, tem que fazer uma cópia para vocês aí.
Passando a ordem do dia, deferimos votos de pesar, votos congratulatórios. O senhor secretário fará a leitura.
Votos de pesar. Autor, vereador José Ricardo Adame da Rosa. Signatário, vereador integrante da bancada do PMDB, requer nos termos regimentais a consignação nos anais da casa de voto de pesar pelo falecimento da senhora Elvina Maidana. Voto de pesar. Dos vereadores Marildo Krombauer, Mutri e Luiz Varaschini. Signatários vereadores integrantes da bancada do PDT requerem nos termos regimentais a consignação nos anais da casa de votos de pesar pelo falecimento do senhor Oneide José Londero. Voto congratulatório da autoria do vereador Valmir Saif e Marco Barrichello, da bancada do PDT. Os signatários vereadores integrantes da bancada do PDT requerem nos termos regimentais a consignação nos anais da casa de voto congratulatório ao casal Itéria e Otto Titzmann, pela comemoração de bodas de vinho, 70 anos de casado. Esse é Tauro.
Colocamos em discussão projeto de lei, requerimentos e moção. Projeto de lei complementar processo 931-2014. Senhor secretário, fará a leitura.
Processo 931-2014, da autoria do Poder Executivo, projeto de lei complementar que altera a redação dos artigos 107, transforma em parágrafo único do artigo 107, inciso 1º, 2º e 3º, e insere artigos no artigo 107 no regime jurídico dos servidores, a fim de adequar a aplicação do Instituto de Sobreaviso no âmbito do município de Juí.
Pode ser também.
Com parecer favorável da comissão, da sala das comissões. Considerando os fundamentos legais, constitucionais e financeiros, ora expostos e o debate do processo, esta relatoria, por maioria de seus membros, resolve exarar esse parecer de forma favorável à tramitação da matéria, com aprovação deste projeto de lei complementar. É o parecer, salvo melhor juízo, sala das comissões, 5 de janeiro de 2015.
Está em discussão o projeto de lei complementar. Está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrário, queiram se manifestar. Aprovado o projeto de lei complementar por unanimidade de votos. Projeto de lei, mensagem número 001-2015. Senhor secretário, para a leitura.
Mensagem 1 de 2015 do Gabinete do Prefeito. Adota procedimentos de regime jurídico que trata a Lei número 3871 de 19 de novembro de 2001 para fins que menciona e dá outras providências.
Baixa as comissões. Projeto de Lei, mensagem 002-2015. Senhor secretário, fará a leitura.
Opa, aqui, Regis.
Mensagem 2 de 2015 do Gabinete do Prefeito. Autoriza o Poder Executivo Municipal a transferir ao município de Ajuricaba a posse definitiva do veículo que menciona e dá outras providências.
Baixa as comissões. Projeto de lei, mensagem número 003-2015. Senhor secretário, para a leitura.
Mensagem 3 de 2015 do Gabinete do Prefeito. Define atividades insalubres e perigosas para efeitos de concessão de adicionais em favor dos servidores integrantes da administração direta do Poder Executivo, DEMASE e PREVIJUI.
Baixa as comissões. Projeto de lei, mensagem 006-2015. Senhor secretário, para a leitura.
Mensagem 4 de 2015 do Gabinete do Prefeito. Autoriza a contratação temporária de médico.
Baixa as comissões. Projeto de lei, mensagem 006. Senhor secretário, para a leitura. Desculpe, 005.
Mensagem 5-2015, de autoria do Gabinete do Prefeito Municipal, autoriza a ampliação da contratação temporária de médicos.
Baixa as comissões. Projeto de lei, mensagem número 006-2015. Senhor secretário, para a leitura.
Mensagem 6 de 2015, do gabinete do prefeito que majora os padrões de vencimento dos cargos efetivos de agente comunitário de saúde e agente de vigilância em saúde, acresce o valor do salário dos respectivos empregos seletistas e dá outras providências.
Baixa as comissões. Projeto de lei, processo número 945-2014. O senhor secretário fará a leitura.
Processo 945-2014, projeto de lei de origem executiva, que altera a redação do artigo 2º da lei número 5.990, de 23 de julho de 2014, que dispõe sobre a transferência de recursos financeiros da administração direta do Poder Executivo ao DEMEI Geração. Com parecer da Comissão de Constituição e Justiça e redação final, considerando os fundamentos legais e constitucionais à hora exposto, e o debate no processo desta relatoria, por unanimidade dos seus membros, resolve exarar este parecer na forma favorável à tramitação e aprovação deste projeto de lei. É o parecer, salvo melhor juízo, sala das comissões da Câmara Municipal de Juiz, assinado pelos vereadores Darcy Preto da Silva, presidente, Rosana Maria Tenroller, vereadora vice-presidente, Luiz Varaschini, vereador relator, Daniel Peronde, vereador integrante da comissão, e Marcos Barrichello, integrante da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Comissão de Finanças e Orçamento, com parecer, considerando os fundamentos legais, financeiros e orçamentários expostos acima e o debate do processo, esta relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar este parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo melhor juízo, sala das comissões, em 5 de janeiro de 2015. José Ricardo Adame da Rosa, vereador-presidente, Rosane Simão, vereadora, vice-presidente e relatora, Valmir Saifon, vereador integrante, vereador Marcos Barrichello e vereador Cláudio Miro Pezeta. Da Comissão de Constituição de Políticas Públicas, considerando os fundamentos legais e sociais expostos acima, eu debato o processo, esta relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exagerar o parecer de forma favorável à aprovação do projeto de lei. É o parecer, salvo melhor juízo, sala das comissões, 5 de janeiro de 2015. Rubem Carlos Jagmin, vereador, César Busnello, vereador, presidente e relator, Andrei Constantin Sismanski, vereador, vice-presidente, Helena Stumarder, vereadora, e Aldair Luiz Constantin.
Está em discussão o projeto de lei 945. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o projeto de lei 945 por unanimidade de votos. Projeto de lei, processo número 946-2014. Senhor secretário, para a leitura.
Processo 946, projeto de lei de origem executiva, autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar o valor de R$ 4.600 para a Associação dos Produtores de Leite, Colmeia, abre crédito adicional especial no valor de R$ 4.600 e dá outras providências. Com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, com parecer favorável, assinando parecer, vereador Darcy Preto da Silva, presidente, Luiz Varaschini, vereador relator, Rosana Maria Tenroller, vereadora, vice-presidente, Daniel Peronde, vereador, e Marcos Barrichello, vereador também, com parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, parecer favorável. Assinam parecer os vereadores José Ricardo Adame da Rosa, vereador-presidente, Rosana Simão, vereadora, vice-presidente e relatora, vereador Valmir Seifert, vereador, e também Marcos César Barrichello, vereador, e Claudemiro Pezeta, vereador. Parecer da Comissão de Políticas Públicas, com parecer favorável, assinam o parecer os vereadores Rubem Carlos Jagmin, vereador, César Busnello, vereador, presidente e relator, Andrei Constantin Sismanski, vereador, vice-presidente, Helena Sturmarder, vereadora, e Aldair Luiz Constantin, vereador.
Está em discussão o projeto de lei processo 946. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos o processo, o projeto de lei 946. Projeto de lei processo 947. Senhor vereador, senhor secretário, desculpe, fará a leitura do mesmo.
Processo 947, projeto de lei de origem executiva, autoriza o Poder Executivo Municipal a renovar a concessão de uso oneroso por prazo determinado de prédio que menciona e dá outras providências. Com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer é favorável à tramitação e aprovação do projeto. Assina o parecer o vereador Darcy da Silva, presidente, Rosana Maria Tengoller, vereadora vice-presidente, vereador relator Luiz Varaschini, vereador Daniel Peronde, vereador Marcos César Barrichello. Também a Comissão de Finanças e Orçamento, com parecer favorável, assinados pelo vereador José Ricardo Dami da Rosa, presidente, Rosane Simão, vice-presidente, Elton Seifer, vereador, Marcos César Barrichello, vereador, e Claudimiro Pezeta, vereador. Comissão de Políticas Públicas, com parecer favorável, com o vereador Rubem Carlos Jagmin, César Busnello, vereador, presidente e relator, Andrei Cossitins Manski, vereador e vice-presidente, Helena Stumar, vereador integrante, e Aldair Luiz Cossitins, vereador integrante da comissão.
Está em discussão o projeto de lei processo 947. Está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o projeto de lei 947 por unanimidade de votos. Despachamos favoravelmente os seguintes pedidos de informações e indicações. O senhor secretário fará a leitura.
Requerimento número 01-2014, da autoria do vereador César Busnello. Vereador César Busnello, vereador integrante da bancada do PSB, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito municipal do seguinte pedido de informação. Existe, por parte do Poder Executivo Municipal, fiscalização para garantir o cumprimento do disposto no artigo 83 da Lei 1729, de 19 de dezembro de 1978, alterada pela Lei 5.313, de 2010, do qual menciona, é proibida a criação ou engorda de equinos, bovinos, suínos, bubalinos, caprinos, equinos, muares, ovinos, abelhas no período urbano da cidade. Destacamos que há vários criadores de equinos na área urbana de nosso município, chegando à Câmara de Vereadores denúncias de moradores que buscam a Prefeitura para exigir a aplicação do texto legal e nada é feito. Indicação 01-2014 do vereador Rubem Carlos Jagmin. O signatário vereador integrante da bancada do PP solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito seguinte indicação. Patrulhamento nas estradas da linha 7 Leste e linha Base Sul.
Passando aos espaços destinados ao pequeno e grande expediente, com a palavra o vereador Darcy Preto, no pequeno e grande expediente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, senhores secretários municipais, destaco aqui a presença do secretário Nelsinho do governo, senhoras e senhores que acompanham os trabalhos do Poder Legislativo, Saúdo aqui os senhores e senhoras representantes da imprensa, escrita, falada, televisionada. E quero, em primeiro lugar, senhor presidente, desejar a Vossa Excelência um profícuo exercício na presidência e representação desta casa. Vossa Excelência, que foi eleito na última sessão, e temos o privilégio de participar da sua primeira reunião ou primeira sessão como presidente do Poder Legislativo, e tenho absoluta convicção em afirmar de que o Poder Legislativo estará muito bem representado na pessoa de Vossa Excelência, fazendo com que esse poder demonstre no decorrer do seu exercício a sua verdadeira independência e também no cumprimento da sua função como tambor da sociedade, no sentido de termos aqui promoções importantes com a participação efetiva do nosso povo na busca da resolução dos problemas que atingem o conjunto da nossa sociedade. Tenho absoluta certeza de que Vossa Excelência continuará fazendo com que essa casa permaneça de portas abertas para as reivindicações populares e também acatando aquilo que o nosso povo entende importante que aqui seja discutido e debatido, acolhendo e transformando em ações do Poder Legislativo. Quero parabenizar Vossa Excelência pela eleição e desejar, como já disse, um profícuo exercício na presidência do Poder Legislativo. Quero também reconhecer aqui, vereador Pezeta, o trabalho realizado por Vossa Excelência quando esteve na presidência desse Poder Legislativo. Representou com dignidade e com honradez, né, o segundo poder constituído do nosso município, juntamente com a secretária Rosane, que esteve ao seu lado como secretária da mesa diretora, realizando um belíssimo e extraordinário trabalho. Não houve, ao meu juízo, nenhuma falha de Vossa Excelência na condução dos trabalhos da presidência e da representação do Poder Legislativo. Parabéns a Vossa Excelência pelo trabalho extraordinário que desenvolveram na direção dos trabalhos da Câmara Municipal de Ijuí.
Muito obrigado, senhora vereador.
Eu quero também desejar aqui aos meus nobres pares, e como também não poderia ser diferente, a toda a nossa querida comunidade de Ijuí, um feliz e honrado 2015. Que todos nós tenhamos condições de alcançar os nossos objetivos nesse novo ano. Rogo a Deus que ilumine o caminho de cada um, para que tenhamos realmente muita paz, muita tranquilidade, muita prosperidade nesse ano que se inicia. Tenho a expectativa que todos, principalmente nós aqui desta casa, faremos o máximo possível para o cumprimento do nosso dever como representante da sociedade, em que pese termos também a convicção e a consciência do grande desafio que temos pela frente e das grandes dificuldades que vamos ter. Nós que vivemos num momento muito crítico na vida econômica e social, não só do Rio Grande, mas do Brasil. Temos novos governos, tanto no Estado quanto na Presidência da República, que se repete o mesmo projeto que vinha governando o Brasil. Mas sabemos do agravamento da situação econômica brasileira. Aqui no Estado, nós sabemos também as grandes dificuldades que vamos ter pela frente, vereador Peronte, vereador Adame, que representa o partido do governo. E nós também, porque participamos do governo Sartori, sabemos dos grandes desafios, a falta de recurso e o estado crítico em que o Rio Grande se encontra. Como também temos a plena convicção da terrível dificuldade que terá a presidente Dilma na condução
do Brasil nesse ano que nós iniciamos. Vai ser um ano de recessão, vai ser um ano de inflação alta, vai ser um ano de desemprego aumentando, vai ser um ano em que os investimentos vão estar praticamente castrados, né, porque vai faltar o recurso necessário para a realização das políticas públicas e fazer com que o Brasil cresça. Todos nós também temos consciência de que está anunciado que o PIB brasileiro não chegará a 0,5%. E isso é grave. É uma situação extremamente delicada que nós vamos enfrentar nesse ano para o povo brasileiro e o desenvolvimento do Brasil. Mas temos que nós se convencer que cada um tem que fazer a sua parte. E nós vamos fazer a nossa aqui no município de Juí, em que pese termos também a consciência de que as dificuldades são enormes e as possibilidades financeiras para fazer frente a toda a demanda que nós temos são também muito delicadas. Não vamos ter os recursos necessários para que possamos atender toda a demanda da nossa sociedade de Juí. Os investimentos também vão ser limitados. Nós temos que ter essa clareza e não podemos também ficar aqui mergulhando no mundo da imaginação e da euforia quando sabemos da real situação, da realidade financeira que o município de Juí também se encontra. Não é que esteja em situação caótica, não. Mas os recursos para o investimento nós sabemos que são limitados. Mas eu quero aqui, senhor presidente e senhores vereadores, fazer referência a alguns assuntos que julgo aqui importante. Foi criado, aprovado pelo MEC, vereador Busnel, que em Juí terá o curso de medicina. Vai ser aberto agora o edital para que as universidades, então, se credenciem e se habilitem para sediar, executar o curso de medicina. Eu quero aqui, como relator da comissão especial que nós temos aqui na casa, que Vossa Excelência é presidente, vereador Busnel, desde logo hipotecar o nosso apoio à Unijuí, para que seja a universidade credenciada para ministrar e sediar, melhor dizendo, o curso de medicina. Nós sabemos que outras universidades poderão também demonstrar o seu interesse, né, de sediar o curso de medicina. Mas nós temos um dever, como juízes, de hipotecar todo o nosso apoio, a nossa solidariedade e buscar o máximo possível no sentido de que a Unijuí seja a universidade credenciada pelo MEC para sediar o curso de medicina no nosso município de Juí. Todos os esforços por parte do Poder Executivo estão sendo realizados e o Poder Legislativo não pode silenciar diante de um fato tão importante da envergadura desse que é trazer para Juí o curso de medicina e que seja sediado pela nossa universidade. Até pela sua história, pelo que representa para a educação regional, pela educação do Estado, pela educação brasileira, né, pelo belíssimo trabalho que tem feito no sentido da inovação, né, e da melhoria das condições de ensino do povo brasileiro, que tem ficado, inclusive, dentre as melhores universidades do Brasil nas pesquisas de opinião pública que são realizadas. E também pelos institutos, né, credenciados para avaliar o desempenho das nossas universidades. A Unijuí sempre tem destaque, né, no conjunto das avaliações. Por isso que eu acho que o Poder Legislativo deve realizar todos os seus esforços, sim, fazendo uso da sua representação política no sentido de apoiar a Unijuí para que seja ela a universidade que venha sediar o curso de medicina. Por outro lado, nobres e honrados vereadores, há muito tempo nós vemos aqui debatendo o assunto do aeroporto do nosso município. Várias reuniões, vários encontros foram realizados com as autoridades estaduais responsáveis por esse setor, no sentido de termos aqui condições de ampliação do nosso aeroporto funcionando, né, da forma plena como nós imaginamos. Mas sabemos das dificuldades que temos enfrentado. E até hoje não tivemos a resolução dessa questão. E eu estou convencido de um fato muito importante. Se nós continuarmos na luta que Juí tem um aeroporto regional em condição de ter os voos comerciais, eu não vejo nenhuma possibilidade disso, de alcançarmos esse objetivo. Santo Ângelo, nós sabemos que está a muitos quilômetros à nossa frente, no sentido da infraestrutura do aeroporto. Eu creio até que perdemos para Santa Rosa. Eu não tenho conhecimento real da situação da infraestrutura do aeroporto de Santa Rosa. Mas eu estou pensando grande aqui. E aí eu quero buscar a participação dos colegas nessa discussão. Eu acho que chegou o momento de nós também ceder um pouco para ganharmos lá na frente. A grandeza também se dá por aí. Recuar um pouco para poder buscar a realização do objetivo regional que é maior. Eu acho que chegou o momento de Juiz se unir com o Santo Ângelo, Santa Rosa se unir com o Santo Ângelo, que tem a melhor infraestrutura aeroportuária. O aeroporto é muito melhor do que todos os outros, já teve lá inclusive voos comerciais, existe, e nós estamos distante disso. Para que nós tenhamos condições de ter na nossa região voos comerciais, aeroporto que realmente venha atender às necessidades da nossa região. É impossível, do ponto de vista lógico e econômico, ficarmos lutando para ter um aeroporto aqui com voos comerciais, e Santo Ângelo a mesma coisa, e nunca nós vamos alcançar, né, que Santo Ângelo tenha um aeroporto nessas condições e Juí tenha outro. O aeronave não vai levantar de Santo Ângelo e baixar em Juí, ou vice-versa. Isso é uma utopia, nós trabalhar com essa hipótese. Então, acho que é importante que nós aqui unamos nossas forças no sentido de fazer com que todos tenham o foco voltado para o aeroporto de Santo Ângelo, no sentido de buscarmos, então, de termos esse atendimento regional capaz, né, de realmente dar conta dessa demanda que a nossa região está carente. Até porque temos que reconhecer que Santo Ângelo reúne hoje as melhores condições, como já disse, né, de ter um pouco mais de investimento que vai dar condições de ter os voos comerciais como nós precisamos aqui na nossa região. Por outro lado, nós temos também aqui, e eu quero fazer referência nisso, uma iniciativa do SEBRAE no sentido de realizar, e já há essa discussão, de um projeto de desenvolvimento regional integrado. O prefeito Balim é o presidente da Associação dos Prefeitos aqui da nossa região. E conversávamos há pouco, e ele demonstrava o seu interesse de vir na sexta-feira da semana que vem, na reunião das comissões aqui na Câmara, ou dessa semana, melhor dizendo, para apresentar e discutir conosco o projeto que está sendo pensado e está sendo elaborado pelo SEBRAE no sentido de fazer esse desenvolvimento da nossa região, de forma integrada. E aqui é importante, vereador Adame, Vossa Excelência, que é o presidente da Associação dos Vereadores da nossa região, né, de trazer também a participação das câmaras para essa discussão, participar desses encontros que estão sendo realizados, para que nós tenhamos sim condições de fazer um projeto regional de desenvolvimento. Nós temos a honra de ser presidente do Comitê Pró-Desenvolvimento Industrial do nosso município aqui em Juí, que vamos retomar as nossas reuniões até fazermos a discussão geral e ter a elaboração do projeto que nós pensamos para o município de Juí. Mas isso também vai passar, né, por um desenvolvimento da nossa região. Com certeza absoluta, nós precisamos pensar no conjunto. E essa discussão, eu creio que deve envolver, sim, não só os prefeitos, mas também as câmaras municipais, como as nossas lideranças industriais do município, da nossa região, porque me parece ser salutar, importante e muito produtivo se nós tivermos
a participação efetiva
de fazermos então essa discussão regional e termos esse projeto de desenvolvimento para a nossa região. Muito obrigado, senhor presidente. Aqui.
Não quer? Vai
falar. Gostaria de agradecer a todos os colegas que confiaram na minha pessoa, os 9 votos que me apoiaram para mim ser presidente, e dizer que aqueles que não votaram em mim por opção pela democracia terão o meu apoio, terão a minha compreensão e todos serão tratados da mesma forma, da mesma maneira. Dizer também que vou discutir, vou compreender, vou dar ênfase à mesa diretora composta pela primeira vice-presidente, a Rosana, pelo secretário Pezeta, pelo vereador Chico, segundo vice-presidente, e pelo segundo secretário, Ricardo Adame. Tomarei em conjunto com a mesa diretora e com os demais colegas e dizer que eu tenho uma posição. É claro que tomarei a posição adequada, sendo da minha posição, mas respeitando a opinião de todos os colegas e dizer que podem contar comigo, que sou uma pessoa que tenho bastante diálogo, sou compreensivo e tenho muita calma. Então, agradecer a todos os colegas por ter me proporcionado a ser presidente dessa casa nesse ano de 2015 e podem contar comigo que estarei aberto ao diálogo com todos aqui, que somos todos colegas, somos 14 vereadores, 15 comigo, e todos terão ouvidos, todos terão a sua vez, todos terão o meu diálogo e a minha compreensão. E conto também com a compreensão de todos os colegas, indistintamente de bancadas, de partidos, porque se houve democracia para mim me eleger a presidente, tem que haver democracia também entre nós nesse ano de 2015. Passando ao pequeno expediente, com a palavra o vereador Ricardo Adame, da bancada do PMDB.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, imprensa, comunidade, lideranças que nos assistem. Quero inicialmente parabenizar ao presidente eleito, Ailton Brau, que tenha uma bela e excelente gestão nesse ano 2015.
Muito obrigado, nobre colega Ricardo.
Ouvi atentamente o nobre colega vereador Darcy Preto, quando ele aqui também falava sobre a questão do aeroporto. Eu acho que é importante a discussão, a explanação, o diálogo a respeito do assunto. Mas eu acho que ainda é cedo para Ijuí jogar a toalha. Haja visto que recentemente se elegeu o deputado estadual Gabriel Souza, ao qual até metade do ano irá abrir o escritório político em Juiz, e que tem um acesso direto com o ministro agora da aviação, que é gaúcho, que é o Eliseu Padilha. Então, ainda temos muita articulação, temos como ainda reivindicar e buscar essa melhoria, esse pleito para o município de Juiz, sim. Acho que nós nunca tivemos com tanta chance de buscar isso, como vamos ter agora, com a questão do Ministério da Aviação, na pessoa do ex-deputado Eliseu Padilha. Uma das coisas que também me traz nessa tribuna, eu antes de me inscrever, eu olhei no livro para ver se tinha minhas colegas, Rosane e a Rosana Tenrolo, se tinham se inscrevido. Porque se fosse o Sartori que fosse mexer nos direitos dos trabalhadores, eu não sei o que seria dito nessa tribuna. Né? E a gente vê, atonicamente, o governo federal, a Dilma, tomando ações e medidas que até então na campanha não se falava. E aqui o Sartori foi acusado de algumas coisas sem ainda nem ter tomado assento como governador, que recém agora dia 1º tomou. E que em nenhum momento o Sartori disse que excluía as políticas públicas de mulher, mas foi aqui muito criticado pelas ações que tomou. Mas eu não vejo as mesmas pessoas que vieram aqui criticá-lo falar do governo federal sobre as questões e posições que está tomando, que está mexendo naqueles direitos que foram tanto conquistados pelos trabalhadores. Isso eu não vi ninguém vir aqui na tribuna falar. Então nós temos que ter uma certa coerência quando a gente vai tomar a posição de fazer crítica ao governo. Temos que também olhar o outro lado, justamente da esfera maior, que é onde que detém a maior fatia do bolo dos recursos, tanto do Brasil como um todo. Então, fico triste, esperava ver uma posição aqui contrária, porque tu, mesmo sendo governo, tu não é obrigado a concordar com o que é feito. Acho que isso tem que ser uma posição. Eu vou ser um cara aqui que, se o Sartori em algum momento eu não concordar com alguma coisa que eu fiz, eu não vou ter problema nenhum de chegar nessa tribuna aqui e dizer assim, ó, não, o governador tomou tal posição, mas não concordo. Mas vamos esperar primeiro ele tomar as ações. Mas a questão da Dilma, não, ela já é presidente. Ela podia ter conduzido melhor e deixou isso para dar esse negócio justamente agora. O Sartori, o Tarso falou que está fazendo um calote. E para que maior calote eleitoral que a Dilma está dando para nós, quando ela disse que não ia fazer tais medidas e está tomando essas medidas. Então é isso, senhor presidente, colegas vereadores.
Com a palavra o vereador César Brunello, no pequeno expediente.
Quero aqui, caros vereadores e vereadoras, saudar a comunidade que aqui se encontra nesse início de ano, primeira segunda-feira de 2015. Também quero saudar de modo especial a imprensa escrita, falada, televisionada, nossa TV Juí, que leva até ao lar, aos rincões do nosso município, aos bairros e até na região, as informações, a narrativa da nossa atuação aqui enquanto vereador, enquanto agente político e homem público. Então, quero desejar a todos um 2015 com muita saúde, com muita paz e muito trabalho. E dizer aqui que estou vindo nesse espaço de pequeno expediente para também minha cara vereadora Rosana Tenroller, representando o Partido dos Trabalhadores, e também minha cara vereadora Rosane Simon, com todo respeito, dizer que estou indignado, enquanto representante do Partido Socialista Brasileiro, por esse encaminhamento, por essa alternativa escolhida pelo governo federal através da medida provisória 664 e 665 de 2014, que atinge diretamente a classe trabalhadora desse país. Quero dizer que não comungo com esse tipo de atitude, até porque faço um discurso coerente e acho que isso vem a provar ainda mais, vem a corroborar ainda mais aquilo que uma das lideranças da qual eu respeito dos Partidos Trabalhadores, que é o Olívio Dutra, que diz que o Partido dos Trabalhadores não pode mais levantar a bandeira de dizer que é diferente dos demais. O Partido dos Trabalhadores, ele é da vala comum, para pior muitas vezes. Então, assim, ó, 18 bilhões serão retirados. Quem vai pagar a conta vai ser o trabalhador. Nessa medida provisória que trata da questão do seguro-desemprego e da outra medida provisória que trata da previdência, do auxílio-doença, da questão do auxílio-doença e outros sobre o cálculo do auxílio-doença e sobre a questão do abono salarial. Então, assim, é lamentável que isso venha do partido que representa e que se diz representante dos trabalhadores. Com tanta corrupção desse país, justamente quem vai pagar o pato mais uma vez, Jagmin, infelizmente, vai ser nós, a classe trabalhadora. Nós todos. 18 bilhões vai ser o custo, porque o INSS, a Previdência Social, a autarquia federal chamada INSS, está praticamente quebrada e não se sustenta se esse tipo de intervenção não ocorrer. Então é lamentável, é de indignação, o Partido Socialista Brasileiro não corrobora com esse tipo de encaminhamento, seja de partido que for, ainda através de uma medida provisória, que ela terá aí um prazo de validade, comunicação de liderança.
Será concedido, senhor vereador, comunicação de liderança.
Medida provisória terá um prazo aí de 45 dias, ela deve ser só lançada em matérias de urgência, né? 45 dias depois terá que passar pelo crivo do Congresso Nacional, se não for colocado à mesa nesses 45 dias, é obrigatório lançar na mesa, porque senão tranca toda a pauta do Congresso Nacional se não for aprovado ou analisado, não é aprovado, analisado essa medida, essas duas medidas provisórias. Então é lamentável que esse encaminhamento ele venha a ferir a dignidade do que mais sofre nesse país, que é o trabalhador. Claro que, além do que, o empregador terá agora 15 dias do auxílio-doença era pago pelo empregador, agora mais 15 também será pelo empregador, serão 30 dias. Portanto, vai doer também no bolso do empregador. Eu entendo e acho que as vereadoras, pelo bom senso que têm, estejam constrangidas até de tratar desse tema tão lamentável que vem aí no início de ano, dar uma triste notícia para a classe trabalhadora de todo o país. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Com a palavra, no pequeno expediente, a vereadora Rosane Simon, da bancada do PCdoB.
Senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, meus cumprimentos à nova mesa desta casa, os desejos de que tenham um trabalho de coordenação dos trabalhos dessa casa com muito êxito e com muito diálogo. Fico feliz que o senhor tenha colocado o seu trabalho nessa linha de dialogar com os demais partidos que compõem essa casa, senhor presidente.
Muito obrigado, vereadora.
Colegas vereadores, que me traz à tribuna, é a preocupação que tenho a partir do conhecimento de algumas notícias nos jornais de nível estadual, uma vez que tirei pelo menos 4 dias de desligamento total a partir do ano novo até domingo, e inclusive, colega, onde você me questionava se eu não assistia o Jornal Nacional, inclusive do Jornal Nacional, para esvaziar a cabeça, para que tenhamos muita energia e disposição, né, para mantermos o nosso lado, mantermos a nossa luta na busca de melhores condições de vida para o povo trabalhador, né, para quem de fato constrói a riqueza do nosso país, da nossa cidade, do nosso estado. E me preocupou, sim, algumas atitudes que também não foram abordadas aqui, mesmo que num tom enaltecedor ou de crítica por parte da base governista do governo estadual. Este fechamento das torneiras do pagamento de qualquer dívida do Estado me é muito preocupante. A máquina estatal não pode parar. Eu quero ver, vamos avaliar os próximos dias e meses para ver como é que vai andar um serviço que depende de trabalhos terceirizados e que, bem, alguém tem que pagar esse serviço, seja na saúde, seja na segurança. Abro parêntese. Foram suspensos, inclusive, os cursos na área de segurança por parte do atual governador. A segurança, a Brigada Militar, concursos que estavam para ser chamados trabalhadores, servidores, foram totalmente suspensos. Até parece que nós estamos em clima de calamidade pública no Estado. Nós estamos, em nível mundial, passando por uma crise econômica do sistema capitalista, sim. É bem verdade, a Europa está numa situação muito mais crítica que o Brasil. O Brasil, por conta de políticas adotadas de distribuição de renda, o salário mínimo, a política de salário mínimo é uma delas, tem um aquecimento da economia que vai se sustentando. A mudança do foco de comercialização, que era antes nos governos FHC e outros Fs, de comercializar apenas com a Europa e os Estados Unidos, voltada agora para a África, para a América Latina, América do Sul, fez com que descobríssemos novos mercados e que fez com que a nossa economia esteja superando a crise do sistema capitalista. Bem, agora, o nosso Estado, cujo PIB no último ano foi muito superior, inclusive, ao PIB nacional, ver adotado pelo atual governo um clima de desconfiança total, de questionamento dos contratos, quer me parecer uma postura de um governo nem um pouco estadista, de um governo que possui um cidadão na linha de frente, que, aliás, algumas pessoas enchiam a boca para dizer: ele não prometeu nada e garanto que vai fazer um bom governo. Não estou aqui nós ouvimos a fala de vários colegas aqui dizendo que o Sartori faça um bom governo, um governo voltado para o povo, para aqueles que mais precisam do governo do Estado. Mas nós só vamos fazer isso tendo o Estado como indutor dessa economia, tendo o Estado fomentando políticas públicas e não cortando serviços. Me acopla, por favor, presidente, a comissão...
Será acoplado, sim, a comunicação de líder.
Comunicação de liderança.
Vereadora.
E não cortando, fechando as torneiras daquilo que é mais básico, daquele serviço que nós vemos todo dia em todas as secretarias, quando um secretário de Estado paga, por exemplo, uma obra para fazer a avaliação de determinada área cuja FEPAM diz que precisa ser melhor investigada para liberar o recurso. Bom, será que esses trabalhadores de uma terceirizada vão trabalhar de graça? Ou alguém, temos ilusão de que trabalhe de graça, porque o governo Sartori talvez daqui 6 anos possa pagar esse serviço? Então isso me preocupa, sim. Sobre a questão da segurança, da saúde, da educação, ponto. Sobre a minha querida presidenta Dilma, tenho orgulho de dizer, e não estou de forma alguma, garanto que nem a minha colega, não vou falar por ela, do PT, desenxavida, como o povo fala, em defender o governo que com certeza fará no segundo mandato a presidenta Dilma com relação à valorização do trabalho e dos trabalhadores. Esta medida provisória está ainda sendo analisada e o meu partido fala em todos os momentos. Nós somos um aliado estratégico do governo federal e que está sempre no embate para avançar cada vez mais essa disputa que ainda temos. Nós não temos só no governo federal pessoas que querem o capital e o serviço público voltado para nós todos que produzimos as riquezas do país. Não! Nós sabemos que dentro de partidos que inclusive fazem a crítica ao governo federal, mas que estão lá com 5 ou 6 ministérios cheios de cargos em comissão, fazem e puxam o governo para trás, para o retrocesso, para financiar, né, o grande capital em detrimento do trabalho. A presidenta Dilma disse no seu discurso de posse: nenhum direito a menos, nenhum retrocesso. Esta medida provisória que foi aqui colocada, do seguro-desemprego, nós a estamos avaliando e a nossa bancada, com certeza, quando for apreciado, dará sua opinião da melhor forma para, se for possível e se for necessário, fazer a crítica devida. Agora, penso, sem querer menosprezar a crítica ao que é o governo, naquilo que o governo federal merece, penso que as obras positivas e a postura do governo federal, volto a dizer, no qual meu partido desde 88 faz parte desta coligação e desde quando elegemos o Lula em 2002, tenho certeza que teremos muito ainda a comemorar e teremos muitos avanços que nós, do movimento social, dos partidos mais à esquerda, assim, junto com o PT, o PCdoB, o PSOL e outros, têm tido posturas de pressionar para que este lado da composição do governo mais à esquerda consiga ir atropelando aquilo que ainda está sendo disputado lá por aqueles setores retrógrados e avançados que também compõem esse governo, esse nosso governo federal. O seguro-desemprego, essa mudança no seguro, por mais que possamos ter crítica, acho que é pinto comparado com os investimentos na área de trabalho que o governo federal tem feito. Nós nunca tivemos uma geração de emprego em percentual tão favorável nos últimos 20 anos. Então, acho que valorizar o trabalho e as políticas públicas do governo federal nos mais variados espaços de poder, a democratização da mídia, que é outra coisa que precisa ser levantada, são tudo pautas que estão lá e que o meu partido tem muito claro o que é fundamental nós debatermos ou questionarmos. Acima de tudo, nós queremos o avanço desse governo para que daqui a 2, 3 anos nós possamos estar em outro patamar, inclusive de desenvolvimento, fabricando submarinos. Quando que nós diríamos que o Brasil estaria fabricando submarinos? A vida toda importamos peças e esse tipo de equipamento pronto. Temos geração de tecnologia para começar a construir, inclusive, submarinos no nosso Brasil.
Para concluir, senhora.
Então, senhor presidente, eu quero dizer que continuo orgulhosa da minha querida presidenta Dilma, do governo federal, que passa a ter nos últimos 4 e vai para mais 4 anos voltado a sua geração de riqueza para o Brasil e para os brasileiros.
Com a palavra o vereador André Cossetim, no pequeno expediente.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, imprensa, comunidade que nos prestigia. Meu boa noite a todos. Faço uso da tribuna nessa primeira sessão do ano para mais uma vez, infelizmente, novamente nessa entrada de ano, nós tivemos um vendaval, uma chuva forte, que veio a trazer um aborrecimento a inúmeros consumidores de energia aqui do nosso município. E trabalhando e lendo nas redes sociais, mais uma vez, inúmeras reclamações sobre o plantão do DEMEI, a central de atendimento, que não atendeu os munícipes que tinham algum aborrecimento na sua luz, que estava sem luz, enfim, e não puderam nem reclamar. Então faço uso da tribuna, senhor presidente, para cobrar que o nosso prefeito, nosso executivo, possa levar essa reclamação ao pessoal do DEMEI, ao presidente do DEMEI, porque o mínimo que nós temos que ter é deixar que o nosso povo possa levar a reclamação, trazer a reclamação. Nós sabemos que o perigo de um cabo energizado solto numa rua, isso aí traz perigo de morte para as pessoas. Então, eu não estou aqui cobrando o, que o DEMEI faça logo essa recuperação. O que nós sabemos é a dificuldade, que quando dá uma ventania, nós temos muitas árvores no nosso município, graças a Deus, mas essas árvores trazem esses problemas num vendaval. E então, que o mínimo que nós podemos dar para o povo é o direito do povo reclamar. E essa central, que nós temos o plantão do DEMEI, há muito tempo não funciona, toda ventania, toda chuva forte, não tem ninguém para atender o telefone, que muitas vezes fica desligado ou ninguém atende. Então, que seja feito, porque eu vi o presidente do DEMEI dizendo que era apenas um servidor que estava atendendo o telefone, que seja feito um sobreaviso de servidores para que quando aconteça alguma precipitação muito forte, nós temos a meteorologia que ajuda também a prever uma possível tempestade e ventania. Então, que seja feito um sistema de sobreaviso desses servidores para que não fique apenas um servidor lá tendo que atender o telefone e também passar a mensagem para as equipes que estão na rua. Então, trago essa reivindicação a vocês. Pois não.
Eu quero endossar as palavras de Vossa Excelência. Como líder da bancada do PDT, né, que dá sustentação ao governo. Nós já tivemos um encontro com o prefeito e já colocamos a ele, eu pessoalmente, para que esse fato não se repita mais no DEMEI.
Exato.
Em que pese o presidente já ter pedido desculpa pública, né, de que houve um equívoco lá que deixaram, não me lembro qual é que é a situação, mas houve um equívoco por parte do DEMEI, né, que não interligaram lá com o sistema, por isso que deu esse problema. Então, Vossa Excelência tem toda a razão, eu quero comunicar a Vossa Excelência que além da procedência da sua reclamação, nós já tomamos também providência no sentido de pedir ao seu prefeito que chame a atenção da direção do DEMEI para que isso não se repita mais.
Perfeito. É bom saber que nós temos aqui, então, todos os vereadores que já estão informados desse problema, afinal, foram inúmeras, centenas, eu pude contar centenas de reclamações, não só em rádios e jornais, mas também nas redes sociais do nosso município. Então, já que nós temos aí uma provável resolução a esse ponto, trago outro assunto a vocês, que são as férias coletivas da cozinha comunitária, que entrou em férias no dia 23, agora de dezembro, e irá até o dia 26 de janeiro. São mais de um mês e eu fiz uma conta, uma regra de três básicas. No ano passado, 2014, foram aproximadamente 40 mil refeições servidas. Então, em um mês, nós temos uma média aí de 3.300 refeições servidas para pessoas que precisam. Então, trago aqui essa preocupação aos nobres colegas, afinal, nós não podemos fechar a cozinha comunitária, principalmente numa época que as pessoas estão aí em férias, enfim, porque essas pessoas, a comunidade necessita dessas refeições, e será que não podemos fazer, será que é necessário o fechamento? Não é possível nós remanejarmos aí os servidores que fazem esse serviço de cozinha, porque essas viandas, enfim, e esses pratos são servidos lá, são de suma importância, porque as pessoas de fato que estão lá precisam muito dessa cozinha comunitária aberta, porque precisam financeiramente. Então, é mais uma dessas preocupações que eu tenho. Peço que o vereador Preto, também o Barrichello, possam levar até o prefeito, para quem sabe, nesse ano não, já está fechada, mas ano que vem nós não fecharmos e mantermos aberta a cozinha comunitária, que é muito importante. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, no pequeno expediente, o líder de governo, Marcos Barrichello, da bancada do PDT.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade que nos prestigia, inicialmente parabenizá-lo pela assunção ao cargo de presidente na última sessão ordinária que tivemos nesse plenário, e extensivo a todos os demais integrantes da mesa diretória.
Muito obrigado, vereador
Marcos. Que 2015 seja um ano onde nós possamos construir novas políticas públicas importantes à comunidade IV. Mas me senti na obrigação, senhor presidente, de fazer algumas colocações, ponderações acerca de algumas ações a nível de Estado e a nível de União que nós tivemos ao decorrer das últimas semanas. Entendo ser importante todas elas, políticas públicas de gestão. A nível de Estado tivemos algumas informações vinculadas aos meios de comunicação com relação à questão de algumas ações do novo governo e que para mim entendo ser importantes, até porque o gestor tem que ter alguma posição para que se tome conta de toda a situação financeira do Estado, quem sabe não a mais própria nesse momento, haja vista que nós teremos um grande número de pessoas, trabalhadores, que estarão à mercê e principalmente nesses próximos 6 meses estarão, quem sabe, aí perdendo seus subsídios, suas fontes de renda que existiam a nível do governo do Estado. E a nível do governo federal também existem diversas ações desse novo governo, entendo um novo governo, mesmo sendo reconduzido à presidência, a nossa presidenta Dilma, mas que também tem todo um projeto de governo para os seus próximos 4 anos. Ações que são consideradas, num certo momento, como indigestas, mas que são, quem sabe, necessárias ao bom andamento da máquina pública. Infelizmente, algumas ações, e essas ações elas têm que ser muito bem assimiladas ou compreendidas por aqueles que efetivamente têm condições de a compreender, de que nós estamos sofrendo, e muito, com muitas ações que não são de vontade dos governos, tanto de Estado como do governo federal. E eu quero falar isso com conhecimento de causa, porque trabalho na área contábil. E quero fazer uma pequena explanação, até porque o tempo, quem sabe, não seria o necessário para mim me alongar nessa situação. Nós temos muitos trabalhadores hoje que usam desse sistema de seguro-desemprego como mais uma fonte de renda. Não estou aqui generalizando, não me entendam dessa forma. Muitos bons profissionais que perdem os seus empregos, que estão à mercê de uma dificuldade familiar de sustentar a sua família, recebem o seguro-desemprego. Esse novo escalonamento que foi feito de 6, 12 e 12 meses através dessa medida provisória, ela nada mais tem a fazer do que se corrige, quem sabe, um problema que vem acontecendo ao decorrer de muitos anos. Mas não dos bons trabalhadores, dos trabalhadores que querem usufruir de um benefício que não é de direito deles. E que muitas vezes o mercado de trabalho sofre com isso. Porque muitos profissionais saem das suas empresas, são vinculados às outras empresas e muitas vezes com a dificuldade do empregador em registrar esses mesmos empregados, que saem da formalidade para a informalidade e querem continuar na informalidade para receber um benefício. Estão, na verdade, cometendo uma fraude, estão burlando um sistema, estão cometendo, quem sabe, um crime. Mas, efetivamente, as fiscalizações, nesse sentido, elas devem ser um pouco mais rigorosas. Bom, como fazer isso? Nós já vínhamos discutindo isso há diversos meses, há muitos anos, que tanto a nível de município, Estado e União, deva ser feita uma reforma administrativa. E dentre todas as reformas, a mais importante considerada por esse parlamentar é sim essa reforma administrativa. Não adianta nós termos uma reforma previdenciária, e que hoje é deficitária através dos recursos que são alocados no Caixa Geral da União, e que tinha uma contribuição que era para ser utilizada para a contribuição do financiamento da Seguridade Social, e que hoje entra no Caixa Geral da União, que é a COFINS, que, infelizmente, ela entra num caixa geral, e nesse caixa geral, os trabalhadores que trabalharam por seus 30, 40, 50, 60 anos, estão sendo penalizados. Mas o que tem que ser feito? Indigesta? Com certeza que é. Toda a ação pública de benefício, no momento de cortada, ela se torna indigesta. O que nós temos que fazer é compreender que essas reformas são necessárias. A reforma previdenciária já existiu em 1998, se não me falha a memória, a última reforma previdenciária. Gostaria que Vossa Excelência pudesse me acoplar ao espaço de comunicação da liderança de governo.
Será concedido, senhor vereador.
Nesta última reforma previdenciária, se criou novos regulamentos para novas aposentadorias. Pasmem os senhores que o antigo sistema de aposentadoria vinculado à Previdência Social, ele facultava que um trabalhador com 30, 35 anos pudesse se aposentar em tempo proporcional aos 30 anos, estou falando em homem, e 35 em tempo integral. Mas ele tinha uma média de contribuição para fins de cálculo do seu benefício dos últimos 36 meses. Nenhuma previdência no mundo vai aguentar isso. Nenhum instituto de previdência no mundo vai aguentar isso. porque se torna inviável financeiramente. Aquele que contribuiu por 32 anos sobre um salário mínimo, ele fazia uma contribuição, fazia um enquadramento num teto máximo através do seu tempo de contribuição e passava a contribuir nos últimos 36 meses sobre o teto máximo e se aposentava na média do teto máximo. Então, algumas reformas são necessárias. Essa questão, e eu falava antes com o vereador Valmir Elton Seifer, e no meu entender, ela vai prejudicar ainda mais aquele que emprega, porque vem mais um ônus para o empregador, de ter que arcar com mais 15 dias de benefícios através de auxílio-doença, auxílio outro que seja encaminhado através do Instituto de Previdência, que a empresa passa a arcar por mais 15 dias. A carga tributária do Brasil, quem sabe, é uma das maiores do mundo, e não existe governo que entre, e nós já estamos, nós vereadores aqui, uns uma faixa dos 40, mas quase dos 40 para cima, acho que com exceção do vereador Andrei, do vereador Daniel, mas todos eles numa faixa de 40 para cima. E nós não vimos na nossa vida a entrada de um governo que cortasse imposto. Bem pelo contrário. Cria-se mais. Cria-se contribuições. E digo mais, criam-se contribuições em vez de imposto para não repassar para os estados e para os municípios. E a carga, podem ter absoluta certeza, vai recair de novo sobre os municípios. A maior carga de todas as ações públicas, de todos os programas públicos, vão recair novamente sobre os municípios. Até quando os municípios vão aguentar? Não se sabe. Mas todo esse ônus, ele vai ter que ser suportado, infelizmente, pelo menor, que é o ente municipal. Então, todas essas reformas, eu acredito que aqui não estou para criticar Sartori, não estou aqui para criticar a presidenta Dilma, quem sabe digestas, mas serão necessárias, quem sabe, para o desenvolvimento do nosso país. Um país que teve uma projeção de produto interno bruto vinculado lá no ano de 2000, início de 2014, em torno de 1,5%, efetivamente, quem sabe, se consolidou com 0,15%, 0,20% dentro de uma estrutura. Numa economia mundial em crise. É claro que tem países que estão se sobressaindo. Por outras realidades, por outras questões que são... Mas a questão da confiabilidade, tanto a nível de Estado como a nível de União, uma reforma econômica, uma reforma tributária, uma reforma política e uma reforma administrativa são patamares essenciais para que os próximos gestores, os que virão, possam fazer bons governos. Quem sabe não se pensa no imediatismo. Os gestores a nível de Estado e a nível de União querem, quem sabe, construir uma política de agrado imediato. Mas quem sabe nós tenhamos que sofrer agora algumas reformas necessárias para que nós possamos aí sim fazer um país melhor, um estado melhor, um município melhor. Criando sim regramentos, e esses regramentos têm que ser muito bem discutidos com pessoas que possuem a credibilidade mundial, e falo isso na Secretaria da Fazenda, e falo isso no Ministério da Fazenda, que serão, quem sabe, os dois maiores responsáveis a nível de Estado e a nível de União, para buscar novas políticas públicas importantes para a construção de um Estado e de um país melhor. Era isso, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Apenas para concluir, eu falava antes com o vereador Andrei Cossetinho, nós temos uma agenda amanhã na Secretaria Municipal da Saúde, e eu gostaria de incluir junto nessa agenda uma visita também ao DMEI e uma visita também à Secretaria Municipal da Assistência Social para que nós possamos levar ao conhecimento das demandas de que Vossa Excelência trouxe à tribuna nessa noite de hoje. Muito obrigado, senhor presidente.
Nada mais havendo a tratar, está encerrada a sessão. Muito bem.